Começando o primeiro Discover já com Steve Ray Vaughan, Sr. Andy Nakamura. O que você acha disso?
Foda pra caralho, né?
Essa versão é foda demais e do melhor Beatle que existe, né? Taxman.
Exato.
Estamos aqui no podcast Discover. Eu sou o Júlio Cruz. Estamos aqui com o Sr. Andy Nakamura.
E aí, pessoal?
E espero que vocês curtam aí esse programa, esse formato. Basicamente, o nome do podcast é Discover, porque é um disco de covers, né? É meio autoexplicativo, assim, o nome.
Exato.
Então, hoje a gente vai homenagear, né, o álbum que fez 50 anos ano passado, que é Revolver dos Beatles. Esse ano, quem tá fazendo 50 anos é o idolatrado Sgt. Peppers. Mas a gente vai começar com Revolver, porque é o meu favorito. E foda-se, é isso aí.
E Sgt. Peppers é modinha, né, velho? Todo mundo fala, né?
É, Sgt. Peppers é foda, mas eu gosto mais do Revolver. Eu acho que é o álbum que eles começaram a inovar mais, né? O Rubber Soul já era um começo disso, né? Na verdade, o Revolver é meio que uma extensão do Rubber Soul, mas eu acho que no Revolver eles alcançaram uma mudança de direção bem mais visível, né, cara? E a diversidade dele é
mais radical até, né?
E a diversidade dele eu acho que chama muita atenção, assim. Ele diz que foi porque pingaram um negocinho na bebida do seu John Lennon, do seu George Harrison, né? O Dr. Robert, mas a gente vai falar dele mais pra frente. Então é isso, pessoal. A ideia desse podcast, na verdade, a gente fala meia dúzia de abobrinhas, mas é mais colocar som pra vocês ouvirem aí, sem pegar um disco importante, clássico, vamos dizer assim, e apresentar sempre só o disco inteiro, na ordem do disco, só que com versões covers dessas músicas, né? E tentar mostrar bandas que vocês não conheçam, que a gente também não conheça, porque a pesquisa é uma das partes mais interessantes da gente fazer esse podcast. E é isso, ouvir algo que estamos acostumados com um viés um pouco diferente. Certo, Sr. Andy?
Exato.
E aí, por isso, começamos com o Taxman do Steve Ray Vaughan. Acho que não tem muito o que falar, né, cara? Acho que a própria versão já fala por si só. Isso é uma música que eu acho que é a primeira música do Beatles que tem um tema, vamos dizer assim, diferente do usual, né?
É verdade.
Tem um tema...
Inclusive, ela tocava aqui em balada no começo dos anos 2000. Ela já é diferente, né?
Sim. E tem até uma historinha, né, que o John Lennon, ele tinha um pouco de ciúme, porque tem uma frase dessa... Tem uma entrevista do George Harrison que ele fala isso. Teve uma frase de Taxman que foi o Lennon que escreveu, ele não fala qual. E aí o Lennon achava que, pô, o Harrison não valorizava, não acreditava ele isso, não sei o que lá. Só que, pô, o Harrison falou, cara, eu já escrevi duas linhas da música tal, eu escrevi não sei quantas linhas do Come Together, eu nunca pedi esse tipo de reconhecimento. O trabalho em grupo, isso acontece, mas ele ficava magoado por causa disso. Mas é por isso que o George Harrison é o melhor Beatle de todos, certo?
Exatamente, sempre será.
Então, vamos parar de papo um pouquinho, vamos botar mais som na orelha de vocês. A próxima música do Revolver, obviamente, pra quem conhece o álbum, sabe que a segunda faixa é Eleanor Rigby, do Sr. Paul McCartney. E quando a gente fez aqui a seleção das músicas, basicamente a maioria das músicas aqui eu já tinha selecionado, e teremos outros álbuns no futuro, que aí o Sr. Andy Nakamura vai ser o principal selecionador, que vão ser escolhas dele. Mas eu tinha que colocar a Cássia, né, cara? Eleanor Rigby, eu tinha que colocar a Cássia. Ela é uma das minhas cantoras favoritas, se não a favorita. E ela fez uma versão reggae bem legal. Curtam aí. Church where our wedding has been. Lives in a dream, whites at the window, wearing the vest that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Writing the words of a same one that no one will hear. No one comes near. Look at him working. Done his socks in the night when there's nobody there. Yeah. What does he care? All the Bom, na sequência, de Cassinha. Ouvimos aí The Vines com I'm Only Sleeping. Curtiu a versão, hein?
Bem legal, que essa música faz parte do trilha sonora daquele filme I Am Sam, né? No Brasil, Uma Lição de Amor, eu acho, né? Com o Champagne.
É isso mesmo. Champagne, não esqueça da Michelle Pfeiffer, por favor, né?
Claro, claro. A Michelle, né?
Michelle Mabel. Isso. Então, é muito legal essa trilha, né, cara? O filme é legal também. Mas é bem legal, é um filme interessante e emocionante, realmente.
E o grande charme dele é a trilha sonora, né? Só com o filme dos Beatles.
É, não só a trilha sonora, porque elas estão no filme, né? Tem muito,
exato.
Tem muito disco, muito filme que usa faz algo conceitual, de pegar uma trilha específica, de fazer uma coleção específica de música, ou até marqueteia, né? Uma música como, porra, música do filme. E tu vai ver a porra do filme, não tem a música em lugar nenhum no filme. Exato.
Ou é muito curto, né? Um pedacinho só em algum trechinho e só no final ainda, né?
É, mas nesse filme o Champagne faz uma pessoa com um tipo de deficiência, que agora eu não me lembro qual. É, mas eu lembro que ele tem uma dificuldade da idade dele mental, né? Ele tem uma idade mental de criança e tem uma filha que, na verdade, já é mais velha do que ele, mais inteligente do que ele, né? Porque ela já chegou numa idade... Ela já tem uma idade, né? Maior do que a idade mental dele. Exato. Mas aí ele tem o lance de que ele não... Eu lembro que a vizinha dele, que ajudava ele, era muito fã dos Beatles. Exato. Provavelmente por isso ele também ficou muito fã dos Beatles. Então o filme todo é intercalado com música dos Beatles, só versões, né? Eu não lembro se toca as próprias músicas dos Beatles em algum momento. Mas ele tem.
Eu acho que não.
Eu acho que não. Acho que são sempre as versões que estão na trilha. Não sei se tocam todas as versões durante o filme, mas tem muita, muita música dos Beatles no filme.
Boa parte, né? Em momentos importantes da trama, sempre tem uma música da trilha sonora.
Isso aí. E é bem legal. E essa versão é bem legal também. E vamos para uma outra agora, do maior Beatles de todos, que é Love You Too. A gente selecionou a banda que ninguém aqui conhece. Bong Water é o nome da banda. A versão é bem legal, eu gostei. É muito bom. Mas eu realmente não conheço nada sobre a banda, mas parte da ideia desse podcast é isso, né? Conhecer coisas diferentes, coisas novas, ainda que familiarizado com a música em si, né? Versões diferentes e bandas diferentes, né? E é interessante isso. Pelo menos eu acho. Exato. Espero que vocês achem. Então bora aí com Bong Water, Love You Too.
Changing my life with a wish. Nobody can deny that there's something there. Running my hands through his hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but he doesn't know she's there. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need never, never care. But to love him is to meet him everywhere. Die, watching his eyes and hoping I'm always there to be there to and everywhere.
Bom, eu acho que Sarah Vaughan, outra Vaughan, né? Começou com Steve Ray, agora que é Sarah. Acho que dispensa apresentações, né, gente? Pelo amor de Deus. E, pô, pra acalmar os nossos corações, essa versão... Uma das baladas mais bonitas dos Beatles, né?
Eu acho.
Das baladas melosas do Sir Paul, eu acho que essa é uma das mais bonitas. Eu gosto muito de The Long and Winding Road também. Até mais do que dessa. Mas Here, There and Everywhere é muito boa.
Muito boa. E na versão da Sarah, né?
Pô.
Dispensa.
Muito boa, sem comentários. Aí a próxima é a maldita... Oh, desculpe, mas... Yellow Submarine. Eu nunca gostei dessa música, cara. Eu não suporto essa música.
E é bizarro que é a música mais conhecida, né? Querendo ou não, né?
É uma das mais conhecidas. A molecada, acho que é a primeira música que a molecada conhece do Beatles, geralmente é Yellow Submarine, né? Não só por causa do desenho, porque ela é... Porque...
O refrão facinho, né?
É, bem repetitivo. E... Outro dia eu vi, não lembro, um desses canais infantis, assim, fazendo uma versão dela também. Eu falei, caraca, tá em todo lugar mesmo. Eu não lembro se era Beatles, se era palavra cantada, um negócio desses canais que meus filhos ouvem. Tinha uma versão também, né, do Submarino Amarelo. Falei, caraca, de todo lugar os caras estão.
Ah, eu lembro que quando era criança, a primeira vez que passou na sessão da tarde, cara, o que eu lembro é da porra da Yellow Submarino, né?
Sim, sim. É, porque além de ser o nome do filme e o Submarino tá no filme inteiro, né, é a música mais marcante, assim. Mas...
Gostando ou não, aquela voz maldita do Ringo, você não tem como esquecer.
Cara, né? Não, mas pra mim não dá, bicho. Eu não tenho como não gostar do Ringo, porque ele é uma figuraça, né, cara? Ele é fantástico. Mas,
é.
Mas eu não gosto da voz dele, cara.
Não canta porra nenhuma.
Eu não aguento, todo respeito, mas eu não aguento a voz dele. E aí, por todo esse conjunto da obra, né, cara, do meu disco favorito dos Beatles, tem uma música que eu menos gosto dos Beatles, eu fui procurar a versão mais diferente possível, mais, vamos dizer assim...
Inusitada.
Particular, vamos dizer assim. Possível dessa música. Encontrei, cara, uma versão muito louca, vocês vão ver aí, do rapper inglês Roots Manuva. Espero que eu esteja pronunciando corretamente. Então, tirem suas próprias conclusões aí sobre essa versão inusitada, né, como disse o Andy. See, Andamos com The Black Keys, com She Said. Pô, essa versão é muito legal, né, cara? Essa versão é do primeiro disco do Black Keys, da época que realmente era guitarra e batera. Eu gosto bastante. Exato. Gosto bastante desse disco e gosto bastante dessa versão aí do Black Keys.
Quando a banda, o som da banda era ainda mais seco mesmo, né? Depois eles foram ficando mais...
Não é nem o fato deles terem virado pop. Assim, eu acho que, sei lá, eu sou chato mesmo. O som atual deles mudou um bocado, assim, e eu não gosto tanto, assim. Eu gostava do som mais cru. Mas até o disco Brothers eu ainda gosto bastante. Tem uma outra faixa ali que eu não gosto. O El Camino tem algumas coisas que eu já não...
Aqui vira indie, né?
Tem coisas boas, né? Não tô curtindo mais tanto o som deles, não. Mas dos discos antigos eu gosto bastante. E aí temos, na sequência agora, cara, uma versão que eu acho fantástica, bicho. É do Roy Redmond, pra Good Day Sunshine. Cara, esse cara acho que só teve um compacto lançado na vida, esse cara, se eu não me engano. Que eu acho que ele só tem duas músicas gravadas.
Sério?
Pelo menos quando eu pesquisei, é o que parecia. Ele era de um selo da Warner, chamado Loma Records, que, se eu não me engano, era uma tentativa da Warner de fazer uma frente à Motown. E aí, foda-se, né, cara? Fazer uma frente pra Motown
muita empáfia, né?
Tem que ter disposição, tem que ter habilidade, né, bicho? Porque não é fácil.
Tanto é que não durou porra nenhuma, né?
É, não durou muito, mas tem várias pérolas da época. E essa é uma, cara. E eu vi até uma entrevista do Paul McCartney. Depois que eu já tinha escolhido essa música, eu comecei a ver várias... É, já sempre vi, né? Mas fui buscar várias entrevistas, assim, deles e tal. E numa entrevista, o Paul McCartney, ele indica justamente essa versão como uma das... Perguntaram a ele qual era o cover favorito dele dos Beatles, versões e tal, reinterpretações das músicas dele. E ele citou justamente essa. E é muito legal a versão, cara. É bem diferente, assim, da vibe original, que eu gosto muito da versão original. Mas, porra, essa é... Ouçam aí. Ouçam e tirem suas conclusões. Eu não tô maluco. Eu não sou maluco.
Bom, se o velho tá falando, né? Quem sou eu, né?
Isso aí. Confiram. Não, mas ele não é dono da verdade em tudo, né? Mas dessa vez eu concordo com ele. Oh, yeah. Andy O'Burke and Sing pelo The Jam. O que você acha disso, Randy Nakamura?
Ah, cara, tudo que o The Jam faz fica sempre sensacional. É o Paul Weller, né? O Weller é foda pra caralho.
Isso aí, não tem muito o que falar, né? Quem não conhece The Jam, como eu não conhecia há alguns poucos anos atrás, conhecia só de nome. Cara, vão atrás, porque The Jam é muito bom mesmo.
Tudo que o Arctic Monkeys já quis ser e nunca ser.
Definiu muito bem, definiu. Eu não falaria melhor. Pô, mas também almejar seu The Jam é um projeto.
Pois é.
É um projeto audacioso, né, cara?
Exato.
Não é pra qualquer um.
Mas sempre que eu ouço aquele Alex Turner cantando.
Porra, eu não suporto a voz daquele cara.
Também não.
Eu não gosto. Mas tem uma porra do ovo na boca. Mas vamos se embora.
Mas a molecadinha pira, né?
Ah, os haters, os fãs do Arctic Monkeys vão cair de pau em cima de mim. De nós.
Ah, foda-se.
É, acabamos de perder vários ouvintes. Foda-se. Cara, a próxima música é 401, outra baladinha de Sir Paul McCartney. Eu achei, cara, uma versão bem, vamos dizer assim, descompromissada de uma banda chamada The Submarines. Conhece os Submarines?
Então, é uma bandinha americana de indie pop, né? Na verdade é um pop travestido que os caras usam com as roupas modernosas e tal. No fim é um pop rock honesto.
É legalzinha a versão, a voz da vocalista é bem suave, é agradável. É, eu gostei da versão. E uma coisa que me chamou a atenção também é que essa versão ela faz parte de um projeto chamado The Voice Project, que é um projeto voltado para promover liberdade de expressão artística, né, como agente de mudança social, assim. Aí tem várias iniciativas, né, desse projeto, várias situações, né, críticas, vamos dizer assim, ao redor do mundo, onde eles entenderam que estava havendo um comprometimento na liberdade de expressão, que eles se envolveram de alguma forma, né? Então é um projeto interessante, e aí obviamente, né, por ser tá promovendo uma causa dessa, você tem vários artistas que emprestam seu trabalho ao projeto. E esse é um vídeo no YouTube que eu achei dessa versão aí bem legal, deles tocando ao vivo e a cores para todo mundo, na cara e na coragem, essa versão aí do 401. Isso aí, confiram aí. Thank you.
Ring my friend, I said you call Dr. Robert. Day or night, he'll be there anytime at all, Dr. Robert. Dr. Robert, you're a new, better man. He helps you to understand. He does everything he can, Dr. Robert. And if you're down, he'll pick you up, Dr. Robert. Take a drink from his special cup, Dr. Robert. Dr. Robert, he's a man you must believe, helping everyone in need. No one can succeed like Dr. Robert. Dr. Robert, my friend works for the National Health, Dr. Robert. Don't take money just to see yourself with Dr. Robert. Dr. Robert, you're a new and better man. He helps you to understand everything he can, Dr. Robert. Dr. Robert.
É ou não é um ácido legal que o cara tomou aí um LSDzinho, gente?
Foda, né? Dr. Roberto.
O Dr. Roberto, rapaz. E essa versão tá mais louca do que a do Vivi, entendeu? Mais assim, tô louco, mano.
É digna do disco.
É digna do disco. Dr. Roberts, que a gente citou, essa música foi feita em homenagem ao famoso Dr. Robert, né? Que diz a história, foi o cara que pingou um LSDzinho no café do John Lennon e do George Harrison, quando eles tiveram sua primeira viagem muito louca, né, de LSD.
Esse é o culpado.
Eu gostei da versão, é uma versão bem chapada, mas eu gostei. Essa versão, ela faz parte de um disco só de versões do Revolver, que saiu na Mojo, né? Obviamente, nada escrito, tudo se copia, e o que a gente tá fazendo aqui não tem nada de inédito. Existem milhões de discos, tributo a discos clássicos, ao redor dos podcasts. Frequentemente a gente vai beber dessa fonte, né?
É, e se foi da Mojo, com certeza é um daqueles CDzinhos que vem junto com a revista.
Isso, que vem com a revista, isso daí. É, Revolver Reloaded, ele saiu em 2006, quando o Revolver tava fazendo 40 anos. E aí tem uma cacetada de versões aqui. Também no mesmo esquema, tem uma versão, uma música na ordem aqui, né? O disco na ordem, cada música com uma pessoa diferente. E a única que a gente aproveitou pro podcast...
Doutor Roberto.
O Doutor Roberto. Seguindo a próxima música, mais uma música do melhor Beatle de todos, cara. É uma curiosidade interessante, né? Esse foi o primeiro disco que o George Harrison teve 3 faixas, né? Ele costumava, quando conseguia botar uma, aí passou a ter um padrão dele colocar 2. Mas nesse disco foram 3 faixas do George Harrison. No álbum branco são 4, mas o álbum branco é um álbum duplo, né? Se a gente pensar dessa forma, tá mantendo o padrão de 2 faixas por álbum.
Proporcionalmente esse é maior.
É, proporcionalmente talvez por isso seja um dos meus favoritos, né? Ou meu favorito dos Beatles, né? Mas não é só por isso, tem muitas músicas desse álbum que eu gosto bastante. Mas aí é Want to Tell You pelo The Melvins, a banda favorita do Sr. Kurt Cobain.
Isso. Quando o termo grunge nem existia.
É, eles são anteriores, né, ao estouro do grunge, assim. E estão aí até hoje. Essa versão, se eu não me engano, é bem recente, cara. E é uma bela de uma porrada. Então, se você tem ouvidos sensíveis, abaixa um pouco o volume aí.
Porque é uma cacetada.
É uma bela cacetada, né? Então, vamos para The Melvins.
Into my life.
Tá aí a versão mais manjada do programa de hoje. Acho que não poderia faltar, né, cara? Porque a versão do Earth, Wind and Fire pra Got to Get You Into My Life é bem diferente da original, né, Andy?
Sim, totalmente. Jogaram na pista.
É, pô. E isso daí era daquele filme, Sgt. Pepper's. Foi um puta de um fracasso, né, cara?
Puta, que filme horroroso. Sabe que eu tinha esse disco em vinil, né? Eu ganhei da minha tia, ela comprou errado pensando que era...
que era o original e era a cópia mal feita. O Peter Frampton e tal, vamos fazer um...
Aerosmith, acho que tem
Aerosmith. Aerosmith com, acho que Come Together, eu não sei, Aerosmith é.
Come Together, é. Essa versão deles é legal.
É legal, é legal. Mas, pô, essa versão do Earth, Wind & Fire é o que tem de melhor, né? Não, a Aerosmith com Come Together também é boa, mas o que tem de melhor desse disco barra filme é essa versão do Earth, Wind & Fire pra mim. É muito massa, né, cara? Muito boa mesmo. E estamos se aproximando do final do disco e, obviamente, do final do podcast. Então, antes de botar a tampa no caixão, fazer alguns agradecimentos, certo, senhor Andy?
Exatamente.
E divulgar o seu blog, cara, onde tem vários mixtapes. Vocês que querem ouvir mais música e menos abobrinha que a gente está falando aqui, tem várias matérias sobre música lá e tem os mixtapes, os famosos mixtapes do Andy.
Exato. Só acessar playlistofdeath.wordpress.com.
Isso aí. E para acompanhar a gente falando outros tipos de merda, né? Tem o areva.com. Mandar um agradecimento especial pro nosso amigo Thiago Moura, que fez o logo padrão aí do Discover. Melhoresdomundo.net, o Argcast, dinamo.art.br/podcast. E indicar aí o Ronca Ronca, certo, Andy?
Isso, o padrinho espiritual.
Isso aí. Programa de música do Maurício Valadares. Tá lá no roncaronca.com.br. Inspirou a gente aí, grande parte, a criar o podcast. Um salve aí pra Tripa. E os canais, senhor Andy, pro pessoal fazer contato com a gente, é tudo Discover Podcast, não é isso?
Exatamente. Por e-mail, discoverpodcast@gmail.com.
O Twitter é Discover Podcast, Facebook e o blog discoverpodcast.wordpress.com.
Exato.
Isso aí. Mandem mensagens pra gente lá nesses canais, acompanhem, sigam. Se quiserem mandar, né, sugestões de álbuns pra gente tratar nas próximas edições, a gente pretende que seja mensal, mas a periodicidade, o tempo dirá, certo?
É o que der.
Isso aí. É o que tem pra hoje. Então é isso. Agora vamos pros finalmente, certo, Andy?
Exato.
O que você tem a dizer?
Tomorrow Never Knows. A música mais maluca.
Pô, a música mais chapada, né, cara? Muito, muito louca, né, cara? E com cítara e tudo mais, né? O Pedro Aznar, que é argentino, essa versão, cara, ele foi procurando por uma versão de Tomorrow Never Knows. Ela já é louca por natureza, né?
Exato.
Então, assim, as versões são todas muito próximas, assim, do original, né? Assim, o pessoal já não consegue pirar demais dela, porque ela já é pirada, né? Mas esse cara fez um troço muito fantástico, bicho. O John Lennon, ele fez uma maluquice que ele queria. Ele imaginava a voz dele nessa música sendo captada com ele rodando de cabeça pra baixo, uma coisa assim, entendeu? E os caras chegaram a tentar no estúdio reproduzir isso, fazer isso de alguma forma, e obviamente, né, que não deu certo, né? As maluquices que o John inventava, o pessoal tentava embarcar, mas não deu muito certo. Eles acabaram fazendo usando uma série de equipamentos da época lá, e de uma forma...
Que dava, né?
Conseguiu fazer um efeito que o John ficou satisfeito, a contento dentro do possível, né? E aí esse maluco fez isso, cara. Ele se pendurou no palco. Ele se pendurou no palco e gravou desse jeito, cara. Rodando, pendurado numa corda de cabeça pra baixo, cara. E a versão é muito legal por si só. O ritmo, tudo bem legal mesmo. Achei bem... É bem diferente das outras versões de Tomorrow Never Knows. Então, vamos fechar aí com o senhor Pedro Aznar. Espero que vocês tenham curtido. E continuem ligados aí pra acompanhar os próximos. Quais serão os próximos, hein? Quer dar alguma dica aí? Deixa no ar, né? Deixa no ar e sugiram também. Mandem mensagens aí pra gente nesses caminhos que a gente indicou pra vocês. E em breve estaremos de volta. Se vocês curtiram, divulguem aí. Passem pra galera que vocês entendam que também vão curtir essa maluquice nossa aqui. E até o próximo, certo, senhor Andy?
Exatamente.
Então vamos aí com Tomorrow Never Knows pra fechar o Revolver. Abraço.
Abraço, pessoal.